senhores glamurosos, senhoras glamurosas, todo mundo agora já cresceu, todo mundo agora deixou de ser glamurinho e glamurinha pra ser glamurão e glamurona. Brincadeira, né, gente? É porque a terceira temporada começando, a gente tem que marcar esse tipo de evolução. E pra marcar essa evolução nesse podcast, nós estamos aqui com a Jaque. Oi, Jaque, tudo bom?
Oi, Guilherme, tudo bom? E com você?
Tudo ótimo. E não estamos somente nós dois, porque agora nós temos um terceiro membro desta família chamada Glamour. E esse
uma
menino...
família chamada Glamour, quase nome de filme, né?
De sessão da tarde, né?
Exato.
E esse menino é o Diego. Oi, Diego, tudo bom com você?
Tudo bem, adorei o menino.
Ué?
Tô jovem aqui, esse menino.
Seja muito bem-vindo, Diego. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu tenho muita expectativa nessa parceria, nessa temporada que se inicia, e sinta-se em casa.
Ah, eu também sinto muita alegria nessa parceria, eu também tô muito feliz, então quer dizer que agora tem um Afropai no Glamour.
Pois é.
Não é mais maravilhosa?
Não é? Gente, hoje o episódio vai ser um episódio de boas-vindas da terceira temporada e sobretudo boas-vindas do Diego, que está começando a compor aqui a nossa equipe para essa terceira temporada. Diego, vamos começar assim. Você falou do Afropai, daqui a pouco a gente volta nesse assunto, porque a gente vai falar disso também. Mas, bom, antes da gente começar, vamos tocar a vinhetinha? Vamos tocar a vinhetinha. Diego. Gente, a relação do Diego com esse podcast Cadê o Glamour? É antiga. Não que o podcast seja antigo, né? Mas desde os primórdios dos primeiros episódios, a gente contou com o Diego enquanto ouvinte. E ele sempre participou com a gente, com comentários, com mensagens, com retorno. Ele até fez uma lista uma vez de preços de um episódio que a gente fez sobre 50 euros, o que a gente compra com 50 euros, ele fez um comparativo com o contexto brasileiro e tudo mais. Então o Diego já é assim da família, gente. Antes de começar a gravar esse episódio, antes de começar essa temporada aqui, o Diego já estava nesse barco com a gente. Então, Diego, fala um pouco... Agora o Diego tá morando aqui na França, né? Que agora esse menino tá chique também...
Tá puro glamour, né? Ele pegou todo o glamour que a gente passou aqui nessas duas primeiras temporadas, captou tudo, falou assim, o quê? Eu vou buscar mais glamour ali na França. E tá aqui,
é?
Captando glamour.
É muito verdade que esse glamour já tinha sido encontrado, né? Então, assim, vocês passaram duas temporadas procurando glamour, cheguei pra apresentar. Porque, na verdade, o glamour que vocês estavam procurando era eu, gente.
Ah lá, achamos. Diego, mas conta pra gente, menino, onde que você mora agora?
Eu moro em Paris. Paris, mon amor.
Ah lá, olha.
Se é pra chorar, que seja em Paris, né?
Não é?
Não é verdade, gente. Se é pra fazer tese de doutorado, se é pra sentir frio, que seja em Paris.
Não
exatamente.
É,
se é pra passar uns perrengues, que seja em Paris.
Não é, gente. Tava todo mundo reclamando semana passada, frio no Rio, 10 graus, bota casaco. Pô, no Rio de Janeiro. Deixa eu sentir meu friozinho aqui, meu dia que muda de estação. Né? Um dia que a gente passa aqui tem três estações.
Exatamente.
Mas é, coisa maravilhosa, você acorda com friozinho, chuvinha, no meio da tarde tem pólen ventando, você espirrando, primavera, final da noite.
Aquela pizza embaixo do braço. É.
Só usando a janela, gente. Tem verão, primavera num dia só. Que seja em Paris.
Ô Diego, e você falou que você tá fazendo doutorado aqui, então você veio pra cá pra fazer doutorado?
Pois
como
é.
Que é esse rolê? Doutorado em que área?
Ó, essa história é mais longa do que parece, tá? Tem muita história aí. Eu faço um doutorado em sociologia e, na verdade, eu comecei meu doutorado no Rio de Janeiro, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e hoje eu faço uma cotutela, né? Então eu tô vinculado a duas universidades, a UERJ e a Paris 8. Mas não foi esse o principal motivo que me trouxe aqui, viu?
Ah, não?
É. Lógico que não, foi a gente.
Eu tô doida pra saber, eu tô aqui, ó, já busquei a pipoca.
A verdade é que em 2019 eu passei 3 meses aqui em Paris. Foi uma experiência muito incrível, né? A gente ficou na casa de uma família amiga que nos recebeu, foi muito legal. A gente teve ali o primeiro contato com essa língua, né? Não o primeiro contato, mas um primeiro mergulho com a língua francesa.
Você tá falando a gente quem?
Eu e a minha família. Minha família é composta de Aline, minha esposa, e Antônio, meu filho, que agora tem 3 anos e já faz 4 anos.
Uhum.
Então essa é a grande família do Diego. E a gente veio em 2019, teve uma experiência que foi muito, muito legal. Eu tinha estudado francês no ensino médio, já faz muito tempo, eu já ia falar safelão, então... há algum tempo, né? Então eu tinha estudado francês. Quando eu estava terminando o mestrado, eu comecei a aprender francês por um aplicativo que se chama Buzu. Eu gosto muito de fazer propaganda dele, embora eu não ganhe nada... Porque o Buzu foi um excelente companheiro de aprendizado, assim. Uhum. Eu lembro que eu comecei a fazer o Buzu sem saber que um dia eu ia estar em Paris. Era só para passar na prova do doutorado, aquela prova de proficiência.
Tô ligado.
Eu falei, né, vai dar certo, vou aprendendo por aqui, depois a interpretação de texto e vai dar tudo certo. Deu mesmo, porque no ano seguinte eu vim parar em Paris, a gente passou esses 3 meses, que era o tempo do... que o passaporte sem visto permite. Fomos acolhidos por uma família que foi muito intensa e interessante, né? Porque essas duas pessoas nos mostraram, nos apresentaram essa cidade, nos apresentaram espaços culturais, pessoas, redes, né? A gente realmente passou 3 meses com o Antônio na época, ele tinha 10 meses só, quando a gente veio. A gente chegou no Brasil no dia 2 de julho de volta, que era exatamente o dia do aniversário dele de 1 ano.
Que legal.
Gente, que criança internacional, né?
Pois é. que é um marco para várias coisas na nossa vida, na vida da nossa família, né? E daqui a pouco eu volto para falar sobre isso. Mas a gente veio e foi muito interessante porque a gente teve uma vivência muito próxima com uma vivência que a gente imaginava ser a vivência de quem mora aqui.
Uhum.
Então a gente tinha muita independência durante esse período, a gente foi fazer os cursos de francês, então ali já naquela época eu revezava com a Aline, então eu ia de manhã para uma roda de conversação, à tarde ela ia para o curso de francês, à noite eu voltava, como eu já tinha a possibilidade de tentar o doutorado, né, a gente combinou naquele momento que eu ia fazer um mergulho um pouco maior na língua para fazer o TCF no final do período que a gente estava aqui. O
que é TCF?
Que é o teste de conhecimento do francês. Uhum. É um teste que dura 2 anos, mas ele verifica a sua proficiência na língua. E é um instrumento, né, de acesso, por exemplo, quando você vai tentar entrar na universidade francesa, se você não é um francófono naturalmente, né?
Uhum.
Então, esse documento ele acaba sendo uma chave importante para quem deseja, por exemplo, estudar na França em algum momento que não seja o estudo da língua, né? Mas aí seguir, por exemplo, o ensino superior, na graduação e na pós-graduação. E aí a minha meta era passar esses 3 meses, fazer o TCF e já tentar o doutorado.
Uhum.
Meta
e
ousada.
Aí, a sua meta era de tentar o doutorado direto aqui? Então.
Direto aqui.
Uhum.
Então fiquei batendo na porta, mandando e-mail para professor. Todo mundo que eu conhecia, eu perguntava: você conhece algum professor que eu possa conversar? Manda e-mail, olha os programas da universidade, né? Faz tudo isso, porque, enfim, eu imaginava, inclusive naquele momento, né, que, tipo, se eu conseguisse naqueles 3 meses, a gente já ficava por aqui.
Uhum.
Uhum. Sim.
Vamos nessa. Não foi assim que aconteceu, mas eu saí daqui com o TCF feito. A gente voltou para o Brasil no prazo. E aí, nesses 3 meses, né, eu tirei C1.
C1? Uau! Parabéns!
Isso por causa de seis pontos no TCF, porque, por exemplo, porque o teste ele vai verificar, né, sua compreensão oral, a forma como você lida com a gramática mesmo francesa e a compreensão escrita. É, e ele tem as provas complementares, oral e escrita, né? E aí, na compreensão escrita, que é basicamente uma prova que é de múltipla escolha, né? O TCF ele acaba sendo mais simples, mas você vai, em cada questão, lendo um tipo de texto e tendo que responder perguntas de interpretação, enfim. Uhum. E aí eu tirei C2, eu gabaritei a compreensão escrita, né? É, e aí, ali naquele momento, essa... que chama de maîtrise de la langue française, que é essa compreensão da gramática mesmo, eu tive menos pontas e isso me levou para o C1. Então era quase a minha briga ali de tipo, caraca!
Sacanagem!
Mas ao mesmo tempo eu tinha aprendido francês com um aplicativo de telefone, mano, e 3 meses aqui, né? Conversando,
foi muito
ouvindo,
mais do que perfeito, muito mais. Sim. Ó, vou fazer uma pausa pra gente explicar pros glamurosos e as glamurosas que estão ouvindo a gente o que, que é essa história de C1, C2. Então é assim... Na Europa inteira existe um quadro de referência de domínio de línguas que serve para dizer se você é iniciante, intermediário ou avançado. E a cada nível você tem que ter um domínio X, Y, Z, tanto da língua escrita quanto da língua falada, tanto escrevendo quanto lendo, falando e ouvindo e tudo mais. E isso tudo vai determinar qual é o seu nível de domínio da língua. Os níveis começam no A1, que é o iniciante, passa para o A2, que é o iniciante 2, e aí vai para o intermediário, que é o B1 e o B2, e aí vai para o avançado, que é o C1 e o C2. E assim, diga-se de passagem, o C1 já é considerado como você se vira tranquilamente entre os nativos. E o C2 significa, mano, você só não é nativo porque você não nasceu aqui. Porque o domínio da sua língua é maior do que o do nativo. Porque pra você... É verdade, para você ter um certificado de C2, você tem que ter um domínio da língua, um conhecimento... consciente da língua que o falante nativo não tem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um nível C2 do português brasileiro. O que, que significa que nem? Que nem. A gente nunca parou para pensar. O que, que é que nem? Que nem significa igual.
Tipo,
a diferença
alguma coisa.
A diferença é que igual a gente usa num contexto social dito padrão e que nem é uma linguagem mais coloquial. Só que esse nível de consciência não existe na cabeça do brasileiro. Ele vai existir na cabeça do estrangeiro que teve que estudar a língua.
Exatamente.
E é isso que acontece quando você chega no nível C2 de uma língua estrangeira. Você tem uma consciência da língua que o próprio nativo não tem. Ou seja,
exatamente.
É o ápice. Você...
É, porque para quem está aprendendo essa língua, né, você tem que aprender como ela se estrutura, diferente de quem nasce falando essa língua, que vai aprendendo pela própria experiência, pelas trocas. Óbvio que a gente passa muitos anos estudando, por exemplo, a língua portuguesa, né, no ensino fundamental, no ensino médio e mesmo no ensino superior, a gente também tem, né? Eu acho que um outro parâmetro é, por exemplo, quando a gente pega a língua portuguesa e vai fazer a interpretação do nosso hino nacional, né? Tem lá aquela coisa muito básica do quem ouviu do Ipiranga, né? Tem essa... Que são também esses mecanismos da língua ali que geralmente a gente nem pensa. A gente canta o hino inteiro e nem pensa, por exemplo...
Na verdade, a gente aprendeu a decorar. Só isso.
É, você não imagina aquelas imagens ou fica pensando naquela construção... Linguística. Eu sei que o Guilherme é das letras, entendeu? Então, assim, ele viaja nessa aqui se a gente ficar aqui, Jaque.
Eu piro.
Não, a gente vai falar de mais nada, tá? Você nunca vai chegar a me contar como que foi realmente a história. Então, vamos avançar.
E aí a gente volta pro Brasil depois disso tudo, essa super conquista, a gente ficou muito feliz, né? Eu fiz o teste basicamente no último dia que a gente estava aqui, e aí você sai ali com aquela ficha provisória e espera, né? E o certificado chegou... Na casa que a gente estava, eu recebi só depois lá no Brasil. E aí, a gente voltou para o Brasil, 2019 já, e voltamos dizendo, cara, a gente amou essa experiência, né? Tinha várias coisas muito marcantes, né? Eu acho que para quem tá ouvindo, e geralmente a gente pensa que todo mundo conhece mesmo o Brasil todo, né? Eu venho do Rio de Janeiro, mas a minha trajetória é a trajetória de uma pessoa que nasceu num território favelado, num território pobre do Rio de Janeiro, então lá no Morro do Borel, provavelmente alguém já ouviu falar do Nego do Borel e outras, né? O Willy Duda do Borel, para quem é mais antigo. Mas eu venho dessa favela no Rio de Janeiro, onde eu vivi 28 anos da minha vida, vai completar 35. Então, eu vivi mais tempo nesse espaço do que em qualquer outro, que eu tenha morado depois. E quando a gente vai crescendo, não só nesses espaços, né, e vai acessando, por exemplo, vai para a universidade, trabalha, se relaciona com. Ô, meu filho, dá um beijo.
Ei,
Manda um beijo.
Antônio!
Acho que ele não
Pra
te
Jaque,
ouve.
ó.
Mas dá um tchau pra ele, Guilherme.
Dá tchau, é um
Ei,
microfone.
Antônio!
Dá tchau, fala, vou dormir. Vai
Oh.
dormir.
Espetacular!
Espetacular.
Ah, espetacular, ali.
Um beijo, amo vocês. E aí, assim, né, quando você geralmente cresce e vai atravessando esse contexto, você demora também um pouco para tomar consciência, né? Eu até me considero muito consciente do meu lugar como pessoa, como cidadão, como sujeito, como uma pessoa negra, brasileira, enfim, todas essas camadas que significam também muitas coisas na nossa construção, de sonhos, de projetos, de desejos. E quando a gente tem a chance de vir para a França, né, durante esse período, basicamente um horizonte se abre. Mas eu acho que além desse horizonte, que marcou muito a gente, tinha muito presente uma noção de cidadania completa, sabe? Que não era dessa coisa de tipo, ai, dá para comprar coisas, ou nossa, como as coisas funcionam, que geralmente a gente volta o nosso olhar também para isso,
É a
né?
primeira coisa que a
A gente volta
gente.
para isso, né? O transporte funciona, Só que aí, assim, a gente, enfim, aqui é uma família de pesquisadores, né? Eu faço doutorado em sociologia, a Aline faz mestrado em políticas públicas, a gente discute milhares de coisas o tempo inteiro. Então, assim, a gente já estava um pouco além disso, assim, tipo, a gente já sabia que era isso, porque todo mundo fala disso. Mas quando a gente vem viver a experiência, a gente fala assim, cara. Assim, dá para ir na piscina pública e assim, tipo, você vai numa piscina pública que funciona, que tem o equipamento, que tem o processo e é pública. Aí você começa a ter uma inversão de assim, cara, não. Porque para quem é brasileiro, e eu acho que a gente minimamente, né, tem dois sentimentos. Um grupo geralmente vai lutar para que o público funcione, para que a gente tenha acesso, para que política pública seja universal, para que a gente sonhe aí com um outro mundo possível, um mundo que minimamente você tenha acesso público ao direito básico. E tem outro grupo que vai dizer, cara, no Brasil não funciona, privatiza, tem que ser para dar certo, tá vendo? A escola pública não funciona, porque aí no Brasil, tipo, qualquer esquina você abre uma escola privada e você cria essa distinção e tá tudo bem.
No Brasil é muito forte, né, a mercadorização
Qualquer
da
coisa, né?
educação, de
Porque
tudo.
esse lugar de valorizar o que é público pelo próprio Estado, né? E olha que a França a gente pode também dizer, né? A gente já teve tempos melhores.
Eu falei isso hoje com meu
Né?
marido.
Mas ainda assim você vê um apreço por aquilo que é público, né? Óbvio que o próprio mundo vai girando de outras formas, né? As economias, enfim, a gente pode falar de um montante de coisa, mas. Isso para a gente chamava uma atenção absurda, né? A gente morava do lado de uma escola pública em que, assim, tinha uma escola pública e no finalzinho da rua tinha uma escola privada que era grande, que era. Ela era uma escola privada meio confessional, né? Que aí tem isso, né? A escola privada aqui, ela geralmente ou ela é confessional, ou ela tá muito ligada ali a uma nacionalidade, né? E pelo menos nesses grandes centros você tem um pouco mais dessa lógica. E depois. A depender das outras cidades, né? Vocês podem falar melhor, eu estou conhecendo mais dessa realidade. Você tem outros processos de organização até da educação. Mas, por exemplo, eu lembro de brincar até com a Jaque, que eu via antes de a gente vir em 2019, eu vi uma aí na França, sabe? Porque tinha ali aquele
Ele é da época
desafio.
onde tudo era mato.
E assim, porque pra mim, e quando a gente estava construindo essa vinda, tinha muito esse lugar de também encorajar uma mãe, que era minha esposa. Cara, a gente vinha com o nosso bebê. Então, assim, a gente queria ouvir essa, uhum, essa referência, né? E era muito, foi muito importante pra gente. Mas eu lembro que lá naquelas interações eu já falava, cara, e a pracinha nesse lugar aqui? Tipo assim, algo é muito simples, né? Uma pracinha. Assim, cara, a pracinha, né? Eu lembro de uma vez, aí já mais depois, que a Jaque até falou também, né? Tipo, ah, já teve pracinhas melhores. Hoje a gente foi numa pracinha que não tava essas coisas. Mas a gente começou a ficar muito marcado por essa relação que a gente pode dizer, né? Tipo, do que é público. E que quando a gente vai vivendo no dia a dia, a gente vai percebendo muitas linguagens que se parecem, né? Até da própria vivência do público. A gente fala dessa coisa da burocracia francesa, da relação com os funcionários públicos, né? Tipo, em vários limites é muito parecido com o que a gente vive também no Brasil, né? Você vai no departamento público, tem lá aquele cara que vai te atender de qualquer jeito.
É.
Que é, né? Pessoas se parecem no mundo e aí, tipo, você tem outros processos. Mas isso chamou muito a nossa atenção, assim, tipo, cara, como minimamente você tinha uma vivência de cidadania um pouquinho mais completa, assim, que ela fosse intensamente dura e difícil, sabe?
Uhum.
E é isso, a gente vinha de uma jornada em construção, aí você cai num lugar onde minimamente, assim, cara, eu lembro de na época... Tipo, eu fiz o curso de francês, eu não fui fazer na Aliança Francesa, eu fazia nas associações. Então, assim, caraca, você chega num país em que você tem as associações, tem públicos diversos, a gente entendia várias coisas, né? Tipo, cara, é muito duro, né? Você vai na associação, tem esse acesso, tem esse lugar, mas ainda você vai encontrar professores que lidam, né? Só naquela lógica de que a pessoa tá ali para aprender, para entrar num trabalho, porque é a lógica de muitos imigrantes que acessam esse espaço... ou que você ainda vai lidar com determinada xenofobia, mas ainda assim, o professor, né, ou aquela pessoa benevolente que está doando o seu tempo para compartilhar saber, está ali, ou seja, esses lugares existem. E isso marcou muito a gente, sabe? Eu acho que isso deixou a gente, quando a gente voltou, com muita vontade de passar um tempo maior aqui.
Aham. Uhum.
E de viver mais a fundo essa experiência, né?
De falar assim, cara, não, a gente é jovem, mesmo com um filho, né? Assim, eu acho que a gente tá numa fase, e ali em 2019, gente, minha vida era outra, e aí eu acho que a gente vai conseguir chegar aqui num ponto do giro total, mas que era assim, cara, não, assim, ainda que a gente tenha que fazer um mega movimento, acho que a gente merece viver essa experiência, sabe?
Aham. Uhum.
E que muito nessa lógica, assim, se não der certo, a gente tem casa pra voltar. Tem casa, assim, né? A gente nem tinha uma casa própria no Brasil, mas, assim, é isso. Assim, tem o nosso país,
sim,
tem a nossa casa.
Sim.
Com capacidade de existir, a gente vai ter. Então, a gente vai, se der certo, né? E a gente...
E aí já tem uma grande transformação na sua fala, que é você se reconhecer como tendo direito, como merecedor, de ter uma experiência como essa.
Isso já vinha de um processo mesmo da construção, né? Eu já estava terminando um segundo mestrado, já estava num processo muito diferente, né? Do jovem Diego. Mas a gente já tinha o nosso espaço, a nossa família, a gente já estava nessa construção. Então, eu tinha muita vontade, por exemplo, de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, maior, né? A França nunca esteve no meu horizonte. E eu fico até falando várias vezes, né? Hoje, todo mundo que me pergunta, até pessoas mais jovens, eu tenho o maior carinho de explicar, porque eu acho que se eu tivesse conhecido mais jovem, tipo, a França como uma possibilidade, cara, assim, isso teria mudado a minha vida, ainda que talvez pudesse ter sido muito difícil, né? Ah, talvez eu não ia ter dinheiro naquela época, mas assim... Da mesma forma que a gente se moveu mais tarde, a gente também teria se movido e mobilizado mais cedo, né?
Uhum.
E a França, ela tem um outro preparo para lidar com estudante, com quem vem de fora, né? Tem uma outra estrutura muito diferente do que é a estrutura estadunidense, por exemplo, né? Que se você sonha, por exemplo, fazer uma pós, a faculdade, a universidade nos Estados Unidos, né? Você tem aquelas altas taxas, e aí o processo de bolsa é um processo muito mais árduo do que, por exemplo, o acesso que se tem ao ensino superior francês, né, em qualquer nível dele. E aí, assim, a gente voltou para o Brasil com isso na cabeça, né, muito marcado pela experiência, que tinha sido muito prazerosa, que tinha sido muito incrível. A gente nem fez, imagina, a gente estava com um filho de 10 meses e a gente dedicou o tempo que a gente chegou aqui para aprender a língua. A gente não fez uma viagem que era assim, tipo, mochilão na Europa.
Sim, porque vocês já tinham um propósito, né? Vocês já tinham todo
que foi se construindo aqui, tá, Gui? Então, vamos lá. A gente volta, então, pro Brasil, muito conectado com isso, com a experiência. Então, como a gente não vê... Assim, a gente chegou aqui meio sem saber o que ia fazer. Já tinha feito aquele roteiro assim, bate e volta de Paris, né? Que você sai do Brasil mesmo, assim, bate e volta de Paris, vamos na Suíça, vamos em Berlim, vamos em Versailles, vamos não sei aonde. Vamos lá. É isso que a gente vai fazer. Quando chega aqui, como a gente chegou nessa família, né? Que era uma família muito relacionada, uma família que foi apresentando pra gente caminho, a gente falou, ah, não. A gente veio pra ficar um mês e a gente ficou três. Então foi meio assim... A gente ia ficar só um mês aqui, aí falou, não, vamos mudar a nossa passagem, porque aí a gente aprende francês. Aí foi virando, foi mudando, e virou essa experiência enorme, gigantesca, que moldou ali a nossa vida. A gente voltou para o Brasil em 2019, no dia 2 de julho. Quando a gente volta, a gente falou, cara, mandei um e-mail para uma pessoa que eu achava que podia muito ser meu orientador, e fiquei ali focado, mas eu falei, olha, a gente vai esperar o que vier da França e tudo mais, mas a gente não vai desistir de fazer, por exemplo, um processo seletivo no Brasil. Então, a Aline foi fazer o processo seletivo para o mestrado, eu fui fazer para o doutorado no Rio de Janeiro mesmo. E aí é isso, virou 2019 para 2020, a gente passou no doutorado, o orientador que eu tinha mandado e-mail não me respondeu, a gente foi ali meio que se reorganizando a vida, né, no Brasil mesmo, todo mundo foi aprovado para as suas... dos seus cursos no ano seguinte. A gente tinha, então, a perspectiva de um 2020 ainda muito tranquilo, mas aquela vontade permaneceu.
Sim.
Entra 2020, né? Começa o ano, alegria. A Aline começou 2 semanas do mestrado. 2 semanas depois, pandemia. Lockdown, fecha tudo. Já estava rolando aqui. Então, eu já estava meio que acompanhando. Porque quando eu voltei, eu não descolhei mais, né? Então, eu ficava vendo France 24 no YouTube... Le Monde ficou...
Uma vida paralela, né?
É isso, eu ficava ali vivendo um pouco daquilo, né? Ouve podcast e fica, vamos maturar essa língua, né? Porque foi um processo muito rápido e a gente sabe que quando você também faz esse esforço muito rápido, né? Isso não significa que você aprendeu. Então você vai ali, né? Diluindo de novo para você maturar, para você aprender de fato. E aí... Começa o doutorado, lockdown, uma família numa casa, eu, Aline e uma criança de, na época, quase 2 anos, pandemia. Aula online, vida e acompanha a França. E aí teve aquela abertura de verão, né, aqui, que foi antes da segunda onda do Covid. A gente olhava e falava, tá vendo? A gente já tava no Brasil na melhor das situações, só que não, né? A gente até passou... relativamente bem durante o período da pandemia, mas a situação do país não era a melhor com essa gente que tá lá. E aí, que nem merece nosso espaço aqui, nosso nome.
Não.
É. E aí, cara, eu ficava, tá vendo? Olha lá. E aí tinha, por exemplo, né, os mecanismos que o governo francês também foi criando, né? Apoio, suporte para não sei o que lá. E segura, volta todo mundo. Tá vendo? Já abriram. Olha lá, e depois veio a segunda onda, acabou o verão, aquela segunda onda, tarará, mas dezembro de 2020 já tinha vacina circulando. É bem da verdade que os franceses não são os melhores amigos da vacina.
Sim.
Como pode, né? Os caras ajudam a criar a parada e depois entram nessa. Mas... mas... tinha isso, vacina em dezembro, a gente no Brasil lá, tipo, cara, como assim? É a Pfizer, né? E vamos lá, caro amigo, manda e-mail, não vem, tararararara. Eu falei, olha, o que, que a gente vai fazer? Eu tenho um TCF e se o doutorado não me respondeu, vou tentar o Campus France. Não o mestrado, tanto o mestrado de novo, porque a gente tinha na cabeça que é o seguinte, eu falava e sempre falei, mesmo quando eu falava da experiência dos Estados Unidos, como ilegal a gente não vai nunca pra lugar nenhum. Não adianta, pode ser o melhor dos mundos, pode ser a melhor experiência, pode ser o que for, mas assim, a gente tem o nosso espaço, a gente fica nele e a gente vai se construindo nele. Se for pra gente viver uma experiência em outro país, que seja uma experiência legal, porque a gente queria poder também acessar tudo que essa experiência
exatamente
pode oferecer,
sim,
sabe?
Sim,
tipo,
sim, sim.
É óbvio que cada pessoa tem o seu motivo, o seu momento de vida, né? O seu espaço e eu não julgo uma pessoa que decide, por exemplo, vir ilegalmente, vai trabalhar, vai produzir, porque é isso, são as histórias, as trajetórias das pessoas, né? As pessoas vão se entendendo nesse percurso. Mas era isso, assim, para quem já tinha vivido uma vida inteira também e tava saindo desse processo, né? Vivendo outras experiências, não, agora eu queria vir de um jeito que fosse legal, que fosse bacana, que nos permitisse viver tudo que
ter acesso,
país,
né?
Ou essa experiência pudessem nos oferecer. Então eu entrei no Campus France, fiz o processo, mandei, falei, eu faço outro mestrado, não tem problema, é só pra gente ter o visto, todo mundo vai. E fui aprovado para duas universidades pro mestrado. E quando quando eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovado pro mestrado, esse orientador que eu tinha mandado há um ano atrás me respondeu o e-mail, disse, desculpa, eu mandei um outro e-mail, encontrei outro e-mail dele, e ele falou, desculpa, eu achei que eu tinha respondido, eu adorei o seu projeto, e vamos fazer.
Mano.
E aí foi muito concomitante, assim, muita coisa aconteceu. No mesmo mês, eu fui convidado para trabalhar na empresa que eu trabalho hoje. Então, assim, pensa o giro de 360
Nossa.
Graus, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e aí você entra numa empresa com uma proposta super legal e você avisa que você tá indo pra Paris.
E foi tudo bem?
E foi tudo muito maravilhoso, né? As coisas foram confluindo de um jeito muito legal. Então eu chego em setembro pro mestrado na Universidade de Paris, e começando a construir o processo da cotutela, né? Que é o que faz eu ter essa conexão com as duas universidades.
Não, pera lá, pera lá. Pausa aqui, que agora deu tilt. Você tá fazendo doutorado com cotutela e um mestrado?
É, o mestrado, graças a Deus, acabou de acabar.
Mano.
É que eu entrei no M2. Então, assim, graças a Deus. Pra quem tá ouvindo, né? O mestrado aqui é dividido em 2 anos, então a gente tem o M1 e o M2. E é possível, né, pra quem já fez uma especialização ou mesmo algumas graduações no Brasil, entrar diretamente no segundo ano do mestrado, até porque a nossa graduação é maior no Brasil.
Sim.
Uhum. Então, a gente foi construindo esse percurso. E no meio disso, o trabalho, né? Que aí eu trabalho com algo que é apaixonante. Eu trabalho com moda. Na verdade, eu trabalho com comunicação de uma empresa e uma marca de moda que está vivendo um super momento de expansão global. Então, é uma marca brasileira que está crescendo para o mundo. Inclusive, nesse momento, quando a gente lançar ainda o podcast, né? A gente está lá no Le Bon Marché, que é a Farm Rio. E aí, as coisas foram meio que confluindo, sabe? E aí eu vim primeiro em setembro do ano passado, fiz algumas idas e vindas ainda no Brasil, né? Porque o visto para todo mundo demorou mais, porque lá naquele começo, quando saiu o visto para vir em setembro, eles ainda estavam naquela prioridade, né? A gente ainda estava em zona vermelha, não tinha o cenário brasileiro de pessoas vacinadas e tudo mais. E aí, no começo desse ano, esse cenário foi abrindo, o consulado voltou a emitir os vistos para a família, né, de acompanhante. E aí a gente está aqui, já vivendo com um pouquinho mais de calma e tranquilidade, né? E aí escola, adaptação, já passou, né? Assim, fez 3 meses... Há pouquinho tempo, né? Desde que a gente chegou juntos em fevereiro. Então, tem sido um tempo muito legal, assim, de como as coisas vão se assentando, como eu ainda volto no Brasil algumas vezes por causa do trabalho, tem muito naturalmente, né? Aquela, Às vezes, por exemplo, na última vez que eu fui no Brasil agora, assim, aí você passeia na praia, dá uma coisa, mas passa muito rápido. Uhum. E passa rápido porque você realmente vai pensando em assim, eu vou construindo muito essa experiência, né? É, de forma muito consciente, sabe? Eu acho que a gente acabou produzindo um tempo para a nossa vida, né? Eu acho que essa é uma experiência muito pessoal, muito da família. O motivo que a gente veio é um motivo que você também vai tendo foco, né? Num tempo muito diferente. Você vem para estudar, mas você vem com a família. É uma outra história. É, e aí você está trabalhando, né? Quantas coisas que vão se cruzando nesse tempo, nesse espaço. Mas você começa a lidar também com um pouco de uma realidade brasileira que é uma realidade de incompletude, não porque tipo, o Brasil é ruim ou porque é ruim morar no Brasil, sabe?
Uhum.
Mas é porque você sente, assim, você passa pelas pessoas, né? Eu falei, por exemplo, cara, e muita gente também romantiza, né? Acha que a gente não passa por pessoas que moram na rua na França, ou que não existem pessoas que vão passar por você pedindo dinheiro ou pedindo ajuda. Assim, isso também acontece aqui, mesmo em Paris, é uma grande cidade
sobretudo
do mundo,
em Paris.
Né? É, que tem toda essa realidade muito parecida, assim, tipo, transitar em Paris, transitar no Rio, em São Paulo, não é muito diferente. Na primeira camada, né, Gui?
Sabe que uma coisa que me chocou muito foi que nas minhas experiências de gente pedindo dinheiro, pedindo ajuda na rua, sempre eram pessoas que tinham a pele mais escura do que eu, pessoas que tinham um visual marcado, sujo, roupas rasgadas, pessoas fedidas. Então tinha assim, uma carga de estereótipo. E querendo ou não, isso mesmo que eu venha de um contexto pobre também, eu não tinha o mesmo contexto que aquelas pessoas, eu não tinha nenhum canal de identificação com aquelas pessoas que estavam pedindo ajuda. E em Paris, eu vi gente bonita, gente limpa, bem vestida, pedindo dinheiro no metrô. E aquilo me jogou num outro lugar, do tipo... Eu também me identifiquei com essa pessoa e pensei, eu não sei nem explicar essa sensação.
Mesmo a nossa concepção do bonito, né? Porque, por exemplo, uma realidade que eu tenho no Brasil é de olhar várias pessoas que estão na rua e falar assim, cara, essa pessoa é linda aqui, sabe? Essa pessoa, tipo, marcada por isso, assim, por um tempo, por uma ausência, né? E aqui, sei lá, você anda nas ruas e não é difícil você encontrar um espaço de acolhimento para pessoas em situação de rua que tem um chuveiro que dá a possibilidade da pessoa entrar e tomar um banho, que você pode pegar uma toalha, que você vai passar e você vai sei lá, tipo, pegar uma comida para aquele dia. E aí, é nesse lugar que, para mim... essa experiência de cidadania, assim, de pessoa. Porque quando você até traz esse exemplo, né, muito comum de andar numa rua brasileira, é que muito facilmente a gente tem uma construção no Brasil que faz a gente ver pessoas como não pessoas.
Uhum.
E que é isso mesmo, assim, você tem o seu dia a dia construído para que você não veja aquelas pessoas como pessoas. E para mim... isso é uma diferença muito intensa. Para mim, por exemplo, eu tenho uma família que é inteira negra, né? Minha família não é uma família multirracial, interracial. Eu tenho uma mulher que é preta, de pele preta, um filho que é preto, com cabelo black. E assim, nos lugares que eu circulo no Rio de Janeiro com a minha família, várias vezes a gente é a única família assim que circula lá naqueles espaços. Aqui na França, é muito natural você encontrar também as famílias interraciais. Mas eu moro num quartier que é muito misturado, né? O 19M, ele tem uma história de comunidades, né? Que são mais árabes, que são mais muçulmanas, que são mais negras, que são mais judias, mais tunisianas, enfim, né? Você tem ali uma mistura mesmo nesse espaço. Mas, cara, eu sento num parque... no final da tarde, depois de um dia de aula, E tem milhares de famílias negras sentadas naquele espaço, consumindo o seu suco, o seu lanche, seu piquenique, e essas pessoas estão ali.
E todo mundo compartilha o mesmo espaço. E tá todo mundo bem junto.
Assim, as pessoas estão ali. Por exemplo, para mim, eu levei para terapia, gente, assim, real. Por exemplo, né, que é essa possibilidade de você ver gente, e aí pode ser uma condição muito particular minha, né, mas do meu olhar, da minha vivência, cara, assim, tipo, ver gente preta feliz.
Uhum.
Assim, tipo, é isso, é ver gente preta feliz, é sentar no restaurante da esquina e por exemplo, né, você ter completamente essa inversão, né, porque aí quem me atende aqui é o cara que no Brasil seria chamado para ser modelo, sabe?
Aham. Uhum.
E que, assim, eu vou ser respeitado como cliente nesse espaço, ele vai ser respeitado como profissional que ele é naquele lugar. E, cara, por exemplo, quando eu vou no Rio, eu vejo quem são as pessoas que estão servindo, né? Geralmente são muitas pessoas nordestinas e muitas pessoas negras. E, cara, essas pessoas não são respeitadas. Essas pessoas, às vezes, vão lá servir e não recebem bom dia.
Uhum,
sabe?
Uhum.
Tipo, boa tarde. A gente tem essa isso tudo muito enraizado mesmo, né? É racismo estrutural, sim, mas é também uma outra relação de comunidade, né? De vida comum.
De viver na sociedade. De como que a sociedade aceita e, de certa forma, compactua com isso.
Pois é, a gente estava falando hoje mesmo, Jaque, sei lá, na praia no Rio de Janeiro tem os mateiros, né?
Uhum.
Que vende o mate na praia. Cara, é muito clássico, virou patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, mateiro, né? Mas aí eu falei, cara, vamos pensar. Foi hoje, tá, que rolou isso, assim. Tipo, eu fiquei pensando com a gente, eu falei, caraca, patrimônio imaterial, mas geralmente são pessoas negras ou nordestinas que andam o dia inteiro na praia com dois tonéis pesados no sol de 40 graus, servindo pessoas que não podem levar o seu mate pra praia porque é considerado farofa e é estigmatizado. Aí aqui, por exemplo, né, não tem uma família que não tá lá no seu parquinho, no seu espaço, com o seu kitzinho lá de, né, que levou o seu vinho, uhum, seu champanhe, seu suco, seu bolinho, seu croissant e tudo mais.
Sim.
Então, assim, você tem essa inversão e é quase assim, nossa, é muito chique, né, isso que acontece na França. E aí as pessoas olham com esse olhar, mas assim, não, cara, volta numa camada, assim, é natural, porque é real. Aquele episódio que vocês fizeram, né, profissões que não existem no Brasil. Cara, quando a gente volta pra olhar pra elas, assim, você fala, claro, porque é verdade, cara, pálida, né, até a Jaque gostou de falar. Mas assim, cara, precisa mesmo? Aí, ah, que por exemplo, né, se eu falo agora, pô, polêmica do Cadê o Glamour? Diego diz que tem que acabar o mateiro da praia. Aí as pessoas vão dizer. E essas pessoas vão encontrar trabalho aonde, cara? Assim, é papel do Estado garantir que essas pessoas tenham acesso à formação, ao emprego, à vida digna.
Sim.
Para que elas não precisem trabalhar 24 horas por dia, ou 12, ou 16, ou 18, 7 dias por semana, debaixo do sol. Então hoje, Jaque, assim, Jaque e Gui, é pouco tempo, né? Considerando, tipo, toda a experiência de uma vida. Eu não vivi tudo aqui, eu não vivi todas as experiências, eu não passei todos os perrengues aqui, espero não passar tantos, mas... Você
conta ou eu conto, Jaque?
Vamos deixar, né?
É o que eu acho assim, ó, tem os perrengues do choque cultural, tem coisas muito naturais, que assim, gente... Vamos dizer que a gente é pós-graduado em perrengue se você nasceu brasileiro, né? E a depender de onde você nasce no Brasil, assim, você tem mestrado, doutorado e pós.
M2.
É isso, assim, tipo, e passar perrengue. Então, o perrengue aqui até vira glamouroso, né, gente?
Porque, é
assim,
verdade.
O que, que é você demorar 3 semanas pra encontrar todos os documentos que, sei lá, a CAF vai te pedir?
Aham, sim.
Diante de vários outros perrengues.
Não,
sabe?
Mas primeiro você demora 3 semanas pra descobrir o que é uma CAF, né?
É isso, né? Então, assim, pra gente terminar, eu acho que é verdade que é pouco tempo, então talvez tenha mais glamour do que perrengue, mas eu realmente tento olhar muito a vida, assim, tipo, ó, cara, assim, já foi muito perrengue, então assim, vamos pegar aqui o melhor do que tem, Então, assim, eu acho que tem muito glamour, sim. Glamour é a gente construir essa experiência. Eu encontro glamour quando vocês compartilham.
Ele não deixa nem a gente fazer saldos. A pergunta, Guilherme.
Não, mas já tá.
Que... Não cheguei na cadeira, Jaque. Cheguei na cadeira, já tô aqui.
Ele não deixa nem mas a gente fazer a pergunta se teve ou não glamour nessa história toda.
Não é? Então, a gente volta. Vai lá, pergunta então, Jaque.
Vamos perguntar. Vai, Jaque, pergunte.
E aí, Di, o que, que você me diz de toda essa dessa sua história, desde quando você colocou o pé na França pela primeira vez e hoje você tá aqui quase um cidadão francês, né? Vamos chamar de cidadão francês aquele que mora na França. Tem ou não tem glamour? Ah, você encontrou glamour?
Ó, já que tem muito glamour, tá? Tem muito glamour sim, gente. Tem, porque gente. Ter acesso a uma cidadania completa é muito glamour.
É. Até é o perrengue glamour. É glamouroso.
Perrengue é glamouroso, gente. Perrengue é glamouroso. Porque, assim, vida sem perrengue... Vida sem perrengue, gente. Tem gente que vai ter perrengue chique. A gente é outro nível, perrengue glamouroso, entendeu?
É isso mesmo. Eu lembro sempre da Márcia Sensitiva, que tava respondendo pra uma pessoa lá, triste, falando, ah, é porque não sei o quê, bati o carro. Bateu o carro porque tem carro, caramba. Manda consertar. É a mesma coisa. A gente fala assim, ah, você vai nesse metrô, e aí o metrô demora e tá lotado. Mano, você mora numa cidade que tem metrô na cidade inteira.
É.
Sabe?
Não, tipo, aceita. Você mora na cidade, assim, é isso, assim, não tem glamour. Você chega na escola preocupado que se o seu filho vai aprender a língua, se ele vai conseguir viver bem. Aí a professora diz assim: fique tranquilo, tem 8 línguas circulando aqui nessa sala. Só isso. Não tem glamour.
Não é?
É puro glamour.
A gente fica no Brasil brigando pra ter uma escola inclusiva que tenha todas as pessoas. Aí chega aqui, tem, sei lá, a criança que veio. Que é filho de pessoas de origem africana, que é filho de pessoas de origem asiática, de origem indiana. Caramba, gente, tem muito glamour. Tem muito
então,
glamour.
É nesse clima de puro glamour, porque eu gosto assim, é de glamour com purpurina e confete serpentina, né? Nesse clima de muito glamour que a gente fica por aqui, mas olha, a expectativa lá no alto para um monte de coisa que a gente ainda pode discutir nos próximos episódios, né não?
Ah, vixe, se é, hein?
Não
e
é?
Uma coisa bem aleatória. Eu também morei no 19M quando eu cheguei. Ah, eu adoro esse bairro. E esse bairro é o glamour da França inteira, já vou dizer, né? Na verdade, é de Paris. Porque ele é muito... Ele é muito... Ele não é uma Paris, como que fala, performática. Ele é uma Paris de verdade. As pessoas de verdade. Os parques, as ruas, as... padarias, não é aquela coisa igual você vai no centro de Paris e tudo é lindo no seu lugar, sabe? Parece que é tudo, a vida é uma vitrine. O 19M é maravilhoso, porque é a
minha região preferida também, todo mundo já sabe, eu falo isso toda vez que eu vou em Paris, então tá bom.
19M, meu país, você vê como tem poesia, até quando o Guilherme conta, gente, se isso não é achar o glamour...
Não é?
Assim, não é, Jaque?
Ah, demais!
A vida é a vitrine, olha isso, gente, a vida é a vitrine, é o nome do nosso episódio, hein?
A vida é a vitrine, arrasou.
Gente, é isso, então... gente.
Para você que tá chegando aqui agora, venha conhecer a gente, tem duas temporadas, cada temporada com 30 episódios. Se você quer saber mais sobre a gente, aqui na descrição do episódio você tem os nossos contatos, como entrar em contato com a gente aqui no podcast, como encontrar cada um de nós no Instagram também, você vai ter acesso a tudo isso. Basta você vir e a gente te dá todo o caminho para você chegar até a gente.
Todo o glamour que a gente já acumulou.
Todo
o
glamour que a gente acumulou nesse percurso.
Então é isso, a gente fica assim e a gente se encontra na próxima semana. Muito obrigada pela sua audiência, sua paciência. Um beijo e aquele pedaço de queijo.
E até a semana que vem.
Até a semana que vem.
Tchau, tchau, gente.